Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português neste domingo 28 de julho de 2024, apresentada pela Ana Guedes e produzida pelo Jaime Faria. É uma emissão que pode escutar em onda curta nos 12.080 e 17.655, onde a média é 1.530. Na internet estamos em voaportugues.com. Estamos também em FM na Guiné-Bissau, com a rádio Pidjiguiti e a Capital FM. Estamos em Bafatá, com a rádio comunitária de Bafatá. Em Gabu, a rádio Citanou, que é Leste FM. Em Buba, estamos com a rádio Papagaio. Estamos ainda em FM com a parceira na cidade de Cachunga, o Lero Banda, na cidade de São Domingos, e a rádio comunitária de Casumai. Em Catió, estamos com a rádio educativa. Na emissão deste domingo, falamos sobre sociedade e saúde mental em Angola. Depois vamos falar de saúde, é um tema de saúde pública com a doutora Graça Matinha. E como habitual aos domingos, na conversa Tu Fala África, hoje vamos falar de marketing e vendas diretas com a Esperança Matsimbe. Agora é o Mundo em Notícia.
Olá, vamos às notícias comigo, Sérgio Nhambe. O treino de natação do triatlo olímpico foi cancelado no domingo devido a preocupações com a qualidade de água no Rio Sena, mas autoridades de Paris disseram estar confiantes de que os triatletas poderão nadar na famosa via fluvial da cidade durante os eventos reais na próxima semana. O triatlo masculino está marcado para terça-feira e o feminino para quarta-feira. Quando Donald Trump sugeriu durante a campanha presidencial de 2016 que poderia não honrar o compromisso dos Estados Unidos de defender outros países da NATO se esses fossem atacados, provocou alarme em toda a aliança transatlântica. Com a retórica American First de Trump a ser aplaudida por apoiantes fervorosos, o futuro da organização do Tratado do Atlântico Norte está novamente na ordem do dia. Mas desta vez, os líderes europeus reconhecem que a aliança tem de evoluir para enfrentar os desafios do século XXI e dizem que estão prontos para assumir mais responsabilidades pela sua própria defesa. Em mais notícias, o presidente russo Vladimir Putin avisou no domingo aos Estados Unidos que se instalassem mísseis de longo alcance na Alemanha, Rússia, a Rússia colocaria mísseis semelhantes à distância do ataque do Ocidente. No dia 10 de julho, os Estados Unidos afirmaram que iriam começar a instalar mísseis de longo alcance na Alemanha a partir de 2026, em preparação para uma instalação a longo prazo que incluirá SM-6, mísseis de cruzeiro, armas hipersônicas em desenvolvimento. A França renovou o seu compromisso de ajudar a defender a liberdade de navegação do sobrevoo na região Ásia-Pacífico, afirmando que os seus caças supersônicos, um par dos quais aterrou pela primeira vez nas Filipinas, e o seu poder militar avançado lhe permitirão responder rapidamente a qualquer crise humanitária ou de segurança na região. A França também está a trabalhar para concluir rapidamente um pacto de defesa que lhe permita enviar o maior número de forças para as Filipinas para exercícios conjuntos, disse no domingo a embaixadora francesa em Manila, Marie Fontanelle. Rebeldes Tuaregs do norte do Mali afirmaram ter matado e ferido dezenas de soldados e mercenários do Wagner em 2 dias de combate perto da fronteira argelina, depois do exército ter confirmado que perdeu 2 soldados e matou cerca de 20. O movimento rebelde Quadro é estratégico permanente para paz e segurança e desenvolvimento, declarou em comunicado no sábado que tinha apreendido veículos blindados, caminhões cisterna durante os combates na cidade fronteiriça de Tuazetene na quinta e sexta-feira. O grupo rebelde afirmou também ter danificado um helicóptero que se despenhou na cidade de Kidal, a centenas de quilômetros de distância. No calor implacável do Médio Atlas marroquino, as pessoas dormiam nos telhados. Na quarta-feira, registaram-se 21 mortes relacionadas com o calor no principal hospital de Ben Melal, quando temperaturas atingiram os 48,3 graus Celsius na região de 575 mil habitantes. Os legisladores de pelo menos 6 países afirmaram que os diplomatas chineses estão a pressionar para não participar na cimeira centrada em China, em Taiwan.
A prioridade social a que está votada a sociedade angolana coloca a saúde mental das pessoas em estado lastimável, segundo os especialistas. O aumento do desemprego, a desestruturação familiar, precariedade das relações conjugais e perturbações não diagnosticadas são sinais claros que a sociedade não está de boa saúde mental, o que leva especialistas a dizerem que falta no país políticas públicas voltadas para a saúde mental. Como convidados, Catarina Luamba, psicóloga e docente universitário, e Ana Pans, psicóloga. Elas vão falar exatamente sobre estes temas nesta edição.
Angola enfrenta um cenário preocupante no que diz respeito à saúde mental da população. Os problemas de saúde mental estão a tornar-se cada vez mais visíveis e demandam uma resposta urgente por parte das autoridades. A necessidade de uma intervenção abrangente e efetiva, que culmine com a criação de políticas públicas robustas e eficazes para garantir o bem-estar mental dos cidadãos angolanos. No contexto nacional, segundo a psicóloga Ana Panzo, existem indícios de alguns problemas preocupantes de saúde mental que se refletem em problemas sociais. O suicídio, o infanticídio, o abandono de crianças na rua, o consumo excessivo de álcool, a dependência de jogos de apostas, entre outros, são alguns dos sinais da presença de tais patologias de forma mental.
Quanto aos indícios na sociedade sobre alguns problemas preocupantes de saúde mental, sim, registam-se no contexto angolano, registam-se sim alguns indícios que muitas vezes se refletem em alguns problemas que são identificados, como é o caso, por exemplo, do infanticídio, não é? Acontece o abandono, por exemplo, de crianças na rua, vai acontecendo o suicídio, que anteriormente era um fenómeno que mais visível em adultos, hoje já temos adolescentes que acabam cometendo suicídio por várias razões, pressão social, estou-me a referir à pressão por parte dos pais, porque reprovou, porque o pai não cedeu a isto e aquilo, já vamos resistindo. Claro que não é a um número assim tão alarmante, são casos isolados, deixa-me referir aqui, são casos isolados, mas que de certa forma são indícios de que existe algum problema a nível dos angolanos, que é do ponto de vista psicológico. Uma mãe, por exemplo, que abandona o seu filho, sustentou a gravidez durante 9 meses, depois dá luz e é capaz de abandonar uma criança no contentor de lixo. Claro, tudo isso são indicadores de que é necessário nós investirmos naquilo que é a própria saúde mental. O uso excessivo de álcool, a dependência por jogos, todas essas questões são alguns indícios de que não é, existem problemas identificados do fórum psicológico.
O desemprego crescente em Angola tem um impacto significativo na saúde mental da população, especialmente entre os jovens. Segundo especialistas, a incapacidade de sustentar a família e a perda da perspectiva de futuro podem desencadear uma série de problemas psicológicos. Somado a isto, a fragilidade das relações familiares, conjugais e os transtornos mentais, muitas vezes não diagnosticados, compõem um cenário alarmante para a saúde mental em Angola. De acordo com o psicólogo e docente universitário Catarino Luamba, a situação é lastimável.
Tivemos que falar do atual estado da saúde mental dos angolanos. Obviamente precisamos de um estudo mais profundo para afirmarmos categoricamente sobre o estado, mas se for com base na minha opinião e naquilo que são as minhas observações enquanto profissional da saúde mental e investigador da mesma área, eu posso afirmar categoricamente que é um estado lastimável, péssimo mesmo. Existem sim vários indícios, partindo da questão do desemprego, a questão da estruturação familiar, que já é um clássico, claro. E hoje, com esta informação a qualquer canto, acaba de alguma forma por agudizar ainda mais a situação. Os maiores problemas, se tivéssemos que identificar, acho que, faça a redundância, tão ligado a isso que já disse inicialmente, né? Vamos olhar para questões conjugais, vamos olhar para muitas perturbações não diagnosticadas. Hoje Nós não sabemos quando é que nós estamos a lidar com um psicopata, com um sociopata, até nós olharmos para essas mortes que até assustam. Então, isso são indícios, são sinais de que a sociedade não está muito bem mesmo.
A dependência em jogos de azar e de apostas está cada vez mais comum entre jovens angolanos. Para a psicóloga Ana Panzo, não é apenas uma questão económica e financeira. Por isso destaca que esta situação pode resultar em problemas de foro mental e, por outro lado, com consequências para sérios problemas financeiros, familiares e sociais.
Porque a partir do momento, por exemplo, que um indivíduo encontra-se desempregado e automaticamente incapacitado para sustentar a sua família, há uma alteração do ponto de vista psicológico, e essa alteração do ponto de vista psicológico, se não for tratada, se não estiver de forma equilibrada, há uma grande probabilidade do indivíduo enveredar para determinados comportamentos ou então desencadear determinados comportamentos que, de certa forma, espelham que a sua saúde mental não está conforme. No caso de Angola, claro, nós vamos resistindo. Por exemplo, por causa da situação econômica que se vive no mundo e de forma muito especial em Angola, onde vamos resistindo um número elevado de jovens desempregados, de jovens fora do próprio sistema, porque para estudar é preciso ter meios de sustentabilidade, e nós vamos notando que há este declínio naquilo que é a questão do emprego. Então, nós vamos notando determinados comportamentos. Um deles é esse que eu já referi anteriormente. Por exemplo, hoje, em quase toda a cidade, nós vamos registrando um número considerável de jovens a se meterem em jogos, Angofoot, entre outros. Inicialmente eles entram por uma necessidade econômica, mas ou financeira, mas depois já não é só a questão econômica em jogo, mas é a própria dependência do ponto de vista psicológico que faz com que ele, não é, esteja constantemente nessas barracas que para poder jogar. Ou seja, ali já não é a questão financeira, mas também já há um prazer, há uma satisfação em fazer isso. E há até casos de indivíduos que estão praticamente, para aqueles que trabalham, não é? Mesmo trabalhando, acabam se tornando dependentes desse jogo, e o salário todo eles acabam depositando nesses jogos, e enquanto não ganhar, não há uma satisfação. Ou seja, aquilo é constante. Então, isso é indicação de que alguma coisa não está bem. Alguns, para poder esquecer todos esses problemas que vão passando do ponto de vista social, acabam se inclinando no álcool, nas drogas, e vamos notar.
Os indicadores da crise psicossocial em Angola estão expostos nas avenidas de Luanda, onde um número considerável de crianças realiza trabalhos diversos para ajudar no sustento de casa devido ao aperto económico e financeiro por que passa a sua família. A gravidade da situação financeira, como aponta a psicóloga Ana Panzo, fala tão alto que os progenitores perdem a noção de proteção das crianças.
Por causa da questão econômica, hoje, em plena cidade ou em algumas áreas da cidade de Luanda, nós vamos encontrar um número excessivo de crianças na rua a comercializarem, a exercerem determinadas atividades como pedintes, como engraxadores, como lavadores de carro, etc. Então, todos esses elementos são indicadores de que alguma coisa não está bem com os angolanos e que precisamos de investir mais naquilo que é a própria saúde mental. Porque se um pai é capaz, um pai ou uma mãe é capaz de colocar, por exemplo, seu filho de 6, 7 anos e até mesmo um bebê sobre tutela de uma outra criança, isso a gente vai vendo na cidade de Luanda, uma criança de 6 ou 7 anos está com um bebê ao colo e ficam ali no meio dos carros a pedirem, enquanto o pai e a mãe estão na calçada ou estão debaixo de uma árvore a observar aquele comportamento. Ou seja, a questão financeira fala tão alto que a mãe perde a consciência de que as crianças precisam ser protegidas, que não é responsabilidade da criança trazer mantimentos em casa, mas é responsabilidade dos pais. Quando isso já se perde, quando essa sensibilidade já não está ali, é porque alguma coisa não está bem com os angolanos.
A instrumentalização da fé para fins abusivos e a manipulação psicológica de fiéis são problemas que exigem uma resposta urgente das autoridades e da sociedade civil. A prática de rituais religiosos extremistas por algumas seitas em Angola tem gerado preocupação crescente devido aos seus impactos negativos na saúde mental e social da população. Relatos de abuso sexual de crianças sob o pretexto de retirada de espíritos maus e cura de doenças têm se multiplicado, expondo a vulnerabilidade de menores e a perversão de práticas religiosas. De acordo com analistas, estas práticas não apenas comprometem a saúde mental dos indivíduos envolvidos, mas também desestabilizam famílias e comunidades inteiras.
Não vamos generalizar as igrejas, claro, mas podemos olhar para algumas seitas, sim, em que os seus dirigentes, não é, vão incentivando os seus fiéis a praticarem determinados rituais que, de certa forma, comprometem aquilo que é o estado psicológico dos indivíduos. E isso, claro, vai se refletindo também naquilo que é o dia-a-dia dos angolanos. Temos registrado, sim, por exemplo, alguns casos de crianças que são instrumentalizadas de forma sexual dentro de algumas seitas por fiéis, pelos próprios pais ou até mesmo pelos próprios dirigentes dessas seitas, no sentido de, ou defendendo, que é para tirar maus espíritos, é para curar determinadas doenças espirituais. Então, são práticas que, de certa forma, comprometem uma sociedade. Por quê? Porque desestabiliza uma família e, automaticamente, se a família é a estrutura fundamental de uma sociedade, a sociedade também em si acaba sendo atingida. Em relação ao abuso sexual de menores, se tem ou não havido por parte das famílias alguma coação psicológica sobre as crianças para não denunciarem, o que se pode dizer é o quê? Anteriormente havia algum tabu com relação aos abusos sexuais intrafamiliares. Ou seja, por ser uma situação vergonhosa e que muitas vezes não se tinha em conta a figura da vítima, resolviam-se os problemas internamente. E ao resolver internamente, era no sentido de abafar, não é, os casos. E até muitas vezes as vítimas eram proibidas de tocarem ou voltarem a falar sobre o assunto. Por quê? Porque muitas vezes o agressor era o pai, e o pai é o indivíduo que tem a responsabilidade de velar pelo sustento da família. Logo, os outros membros da família achavam que colocá-lo ou responsabilizá-lo criminalmente poderia prejudicar os outros membros da família. Então, resolvia-se internamente e quase nada se fazia. Dizer que isso já passou na totalidade, também estaríamos a errar no nosso discurso. O que se pode dizer é o quê? Há uma maior visibilidade. Por quê? Porque tem-se feito um grande trabalho por parte dos meios de comunicação social a dizer que o abuso sexual contra menores prejudica, que compromete o desenvolvimento dessas crianças. Então, hoje já há um grande número de famílias que, após se aperceberem de uma situação do gênero, recorrem para as autoridades para denunciar. Mas isso também não deixa de lado algumas famílias de forma isolada que não fazem, que ainda hoje nota-se uma desvalorização daquilo que é a situação da vítima e acaba se salvaguardando a situação do abusador.
A influência de fatores culturais como a religiosidade é outro elemento que se junta aos fatores indicados pelos especialistas. As promessas de prosperidade feitas por algumas igrejas podem gerar expectativas irreais e, quando não cumpridas, resultam em frustração e sofrimento psicológico. Diante deste cenário, de acordo com o psicólogo Catarino Luamba, a plataforma Fala da Mente está a desenvolver um aplicativo para oferecer atendimento psicológico remoto, visando ampliar o acesso a serviços de saúde mental no seio da população.
Os problemas sociais e econômicos contribuem para o surgimento do fórum mental? Sim, claro. Já disse, acabam significativamente por sim contribuir. Então imagine alguém que tenha... Vamos olhar para a camada juvenil. Alguém que tenha terminado uma universidade e não consiga, por exemplo, a possibilidade de empregabilidade. Por quê? E digo isso porque as nossas universidades muitas vezes acabam por formar pessoas não autônomas. Formam pessoas para dependerem de uma determinada empresa para exercerem o que eles aprenderam na universidade. Certamente isso poderá influenciar na expectativa que ele criou para a inserção no mercado de trabalho. E quando não conseguir, certamente pode criar alguma frustração. Olhar para a influência assim, das igrejas, né? As igrejas têm a sua influência naquilo que é o bem-estar ou mal-estar da própria saúde mental. Porque se nós olharmos para hoje a dimensão do próprio ser humano, antes era um ser biopsicossocial, hoje é biopsicossocial e espiritual. Obviamente que a parte espiritual acaba por exercer aqui uma função muito grande. E por ser uma parte quase que subjetiva, nós achamos que não. Mas vamos olhar para a proliferação excessiva dessas setas religiosas que acabam por vender significativamente a prosperidade, as promessas. E há pessoas que têm tão pouco, mas acabam por dar o pouco que têm a determinadas igrejas. E isso é visto. Então, é sim um papel mau que algumas igrejas, nem todas, que algumas igrejas acabam por exercer. Se nós tivermos que olhar para o quadro atual dos dados que dispõe o tratamento, que é as menores de abuso sexual, esse é um outro problema. E eu não sou propriamente especialista em casos ligados a abuso sexual, mas eu acho que em Angola, pelo menos em 10 famílias, pelo menos uma família tem um caso de abuso sexual. Isso é os casos que eu observo, não tenho dados científicos, mas é muitos casos virados a abuso sexual. Sobre a questão de se tem havido um acompanhamento digno da parte das autoridades competentes, eu acho que, se nós tivermos que olhar, eu acho que não, porque se pudéssemos olhar para algum acompanhamento digno, talvez nós teríamos programas de políticas públicas ligadas à saúde mental. E eu desafio qualquer ouvinte, desafio também o Agostinho, a dizer pelo menos um programa de políticas públicas ligadas à saúde mental. Eu acho que nós em Angola não conhecemos, não temos. E também foi por isso que nós pensamos na possibilidade de ter um aplicativo que pudesse levar a saúde mental a todos os cantos e que fosse um aplicativo cosmopolita, porque a partir da Fala da Mente, daqui a algum tempo poderá-se fazer consultas gratuitas, desde que sejam remotas, não é? Porque um aplicativo, certamente, estamos preocupados também com esta parte.
A sociedade angolana precisa quebrar o tabu sobre a consulta com especialistas de saúde mental e que haja mais políticas públicas relacionadas às patologias de fórum psicológico. Está na hora de Angola ter uma reforma psiquiátrica e desenvolver um Programa Nacional de Informação e Sensibilização Social da População sobre a saúde mental, alertam os especialistas que falavam à Voz da América à margem da 2ª Conferência sobre Saúde Mental, realizada nos dias 26 e 27 deste mês, pela plataforma Fala da Mente.
Que haja mais políticas públicas relacionadas à saúde mental. Nós precisamos também quebrar os tabus que quem vai ao psicólogo é o doente mental. Não, todos nós temos alguns desequilíbrios do ponto de vista emocional quando alguma coisa não corre bem. E quando isso acontece é de tamanha importância e que a gente se dirija, por exemplo, a um especialista de saúde mental para poder nos dar o suporte necessário para que a gente não chegue aos pontos mais graves.
Que o Ministério da Saúde olhe mais para a questão virada à saúde mental. Eu acho que já está na hora em Angola haver alguma reforma psiquiátrica. Já precisamos ter mesmo uma atenção especial virada à saúde mental. E nós precisamos, com isso, sensibilizar, precisamos falar nas televisões, precisamos ter um programa nacional só ainda de sensibilização, que é a primeira parte da promoção da saúde mental, no sentido de nos ajudarmos pessoas que ainda continuam a tratar questões ligadas à saúde mental como questões místicas. Então essa questão toda nós precisamos desconstruir através da sensibilização, através de programas massivos de informação, no sentido de podermos então ajudar as pessoas que padecem ou que padecem de alguma perturbação mental. Então é isso que pelo menos nós enquanto profissionais apelamos, e também precisamos mais nós enquanto profissionais que o próprio Estado possa criar mecanismos de apoio a profissionais ligados à saúde mental que tenham alguma iniciativa. Acho que deviam ser olhados de forma totalmente diferente. Deviam ser mais apoiados.
Catarino Luamba e Ana Panzo, psicólogos, falavam à margem da segunda conferência sobre saúde mental realizada nos dias 26 e 27 deste mês pela plataforma Fala da Mente. A reportagem da Voz da América a partir de Luanda com Agostinho Gaeta.
Voz da América, emissão vespertina em português. Votos de um bom domingo para todos da equipa que faz diariamente esta emissão vespertina em português.
De seguida, o editorial com o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. A tragédia que se está a desenrolar no Sudão é catastrófica. Há mais de 10 milhões de novas pessoas deslocadas à força, incluindo mais de 2 milhões que fugiram para países vizinhos em busca de segurança, observou a embaixadora dos EUA nas Nações Unidas, Linda Thomas Greenfield, num briefing recente. E depois há a fome, disse ela.
25.6 million people who face crisis or worse levels of food insecurity.
25,6 milhões de pessoas que enfrentam uma situação de crise ou níveis mais graves de insegurança alimentar, um terço das quais em condições de emergência. E 750 mil de pessoas, mulheres e crianças, idosos e jovens, enfrentam a fome, a inanição. As pessoas estão a comer terra para sobreviver, dependem das folhas das árvores para se alimentarem. Esta crise no Sudão tem sido enfrentada em grande parte com silêncio, disse a embaixadora Thomas Greenfield. 3 meses após a conferência de doadores de 15 de abril em Paris, apenas 2/3 dos compromissos foram pagos e apenas cerca de 1/4 da resposta foi financiada. Entretanto, o posto fronteiriço de Adre, um dos mais importantes em termos de fluxo de ajuda humanitária, continua a ser bloqueado pelas forças armadas sudanesas. Essa obstrução é totalmente inaceitável. Desde 2024, os Estados Unidos afetaram US$500 milhões à assistência humanitária no Sudão, com o objetivo de fornecer aos necessitados cuidados de saúde e nutrição, educação e assistência ao trânsito, água e saneamento, abrigo e apoio psicológico. Esses fundos não se destinam apenas às pessoas que vivem no Sudão, mas também a países vizinhos como o Chad, o Egito, o Sudão do Sul e a Etiópia, que acolhem todos os dias cada vez mais requerentes de asilo e refugiados. Mas sabemos que as necessidades estão a ultrapassar os fundos, alertou a embaixadora Thomas Greenfield.
I'm proud to announce that the United States will provide an additional
É com orgulho que anuncio que os Estados Unidos vão conceder um financiamento adicional de US$203 milhões ao povo do Sudão. Esperamos que esta nova ronda de ajuda sirva como um apelo à ação para que outros a sigam. Este dinheiro, contudo, não é uma panaceia, advertiu a embaixadora Thomas Greenfield. É por isso que, para além de financiar a resposta a esta crise, continuaremos a trabalhar com firmeza para resolver as causas profundas, afirmou. O mais importante é que os Estados Unidos continuarão a envidar esforços diplomáticos para pôr fim a este terrível conflito e colocar o Sudão de novo no caminho da democracia, da estabilidade e da segurança. Os Estados Unidos estão gratos a todos os parceiros que se juntaram ao compromisso de pôr fim à terrível situação no Sudão e exortam mais países a fazer o mesmo. Apresentamos o editorial com o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. VOA.
Olá amigos, bem-vindos a mais uma emissão vespertina de serviço em português da Voz da América, neste domingo, 28 de julho de 2024. Um bom domingo para todos, da equipa que faz diariamente esta emissão e, sobretudo, da Ana Guedes, que está na apresentação, e do Jaime Faria, aqui na produção. É uma emissão que pode seguir em onda média, nos 1530. Estamos também em onda curta, 12.080 e 17.655. Estamos na internet em voaportugues.com. Estamos em FM, em Cabo Verde, com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza, em São Tomé, em FM, através do retransmissor local da Voz da América. Em Moçambique, estamos em Quelimane, com a nova Rádio Paz, em Nampula, em Rádio Encontro, e na cidade da Beira, estamos com a Rádio Pax. Na Guiné-Bissau, estamos em Catió, com a Rádio Educativa. Na cidade de São Domingos, é a Rádio Comunitária de Casumai. Na cidade de Cachungo, Lero Banda, em Buba, é a Rádio Papagaio. Estamos ainda em FM, em Bissau, com a Capital FM e a Rádio Pijigiti. Estamos em Bafatá, com a Rádio Comunitária de Bafatá. Em Gabu, é a Rádio Sitchanouk, é Leste FM. E em Buba, estamos com a Rádio Papagaio. Rádios parceiras que saudamos desde Washington. Depois de termos aqui as notícias, sabermos o que faz a atualidade neste domingo, na conversa de saúde com a doutora Graça Massinha, vamos abordar um tema de saúde pública na rubrica Fala África. A Daniela Steschi conversa com a Esperança Matsimba, especialista em marketing e vendas diretas. Mas antes de mais, vamos saber o que faz a atualidade noticiosa no mundo neste domingo.
Olá, vamos às notícias do mundo com Sérgio Nhambi. Começamos na França. O treino de natação do triatlo olímpico foi cancelado no domingo devido a preocupações com a qualidade de água do rio Sena. Mas autoridades de Paris disseram estarem confiantes de que os triatletas poderão nadar na famosa via fluvial da cidade durante os eventos reais na próxima semana. O triatlo masculino está marcado para terça-feira e o feminino para quarta-feira. A qualidade de água do Sena está intimamente ligada às condições climatéricas. Após as fortes chuvas que caíram durante a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos na sexta-feira e os aguaceiros que continuaram no sábado, foi tomada a decisão de cancelar a prova de natação. Em mais notícias, o presidente russo Vladimir Putin avisou no domingo aos Estados Unidos que se instalassem mísseis de longo alcance na Alemanha, a Rússia colocaria mísseis semelhantes à distância do ataque do Ocidente. No dia 10 de julho, os Estados Unidos afirmaram que iriam começar a instalar mísseis de longo alcance na Alemanha a partir de 2026, em preparação para uma instalação a longo prazo que incluirá SM-6, mísseis de cruzeiro e armas hipersônicas em desenvolvimento. Quando Donald Trump sugeriu durante a campanha presidencial de 2016 que poderia não honrar o compromisso dos Estados Unidos de defender os outros países da NATO se estes fossem atacados, provocou um alarme em toda a aliança transatlântica. Com a retórica America First de Trump a ser aplaudida por apoiantes fervorosos, o futuro da NATO está novamente na ordem do dia, mas desta vez os líderes europeus reconhecem que a aliança tem de evoluir para enfrentar os desafios do século XXI e dizem que estão prontos para assumir mais responsabilidades pela sua defesa. Rebeldes tuaregs do norte do Mali afirmaram ter matado e ferido dezenas de soldados mercenários do Wagner em 2 dias de combate perto da fronteira argelina, depois do exército ter confirmado que perdeu 2 soldados e matou cerca de 20. O movimento rebelde, o quadro estratégico permanente para a paz e segurança de desenvolvimento, declarou em comunicado no sábado que tinha apreendido veículos blindados, caminhões cisternas, durante os combates na cidade fronteiriça de Tizerton, na quinta e sexta-feira. O grupo rebelde afirmou também ter danificado um helicóptero que se despenhou na cidade de Kidal, a centenas de quilômetros de distância. No calor implacável do Médio Atlas marroquino, as pessoas dormiam nos telhados. Na quarta-feira, registaram-se 21 mortes relacionadas com o calor no principal hospital do Ben Melal, quando as temperaturas atingiram os 48,3 graus Celsius na região de 575 mil habitantes, a maioria sem ar-condicionado. Não temos dinheiro e não temos escolha, disse Ouabur, uma mulher desempregada de 31 anos, de Kasbatadla, uma cidade ainda mais quente que, segundo alguns especialistas, está entre as mais quentes do planeta. Legisladores de pelo menos 6 países afirmaram que os diplomatas chineses estão a pressionar para não participarem de uma cimeira centrada na China em Taiwan. Políticos da Bolívia, Colômbia, Eslováquia, Macedônia do Norte, Bósnia e um outro país asiático que não quiseram ser identificados disseram à The Associated Press que estão a receber mensagens de texto, telefonemas e pedidos urgentes de reuniões que entrariam em conflito com os seus planos de participar na conferência da Aliança Interparlamentar naquilo que descrevem como esforços para isolar a ilha autônoma. E estas foram as notícias. Continue conosco.
Obrigada. Não esqueça, esta emissão pode ser escutada em direto na internet em voaportugues.com. Vamos agora falar de saúde? É com a doutora Graça Matinha.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a esta página de saúde aqui na Voz da América, em que temos connosco a doutora Graça Matinha, com quem vamos falar de temas de saúde. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana, olá, queridos ouvintes. Deste lado, vamos andando de boa saúde. Espero que esteja bem e os nossos ouvintes também estejam de boa saúde.
E pronto, doutora, por aqui vamos, como estamos no tempo frio, há muitas constipações, há muitos problemas respiratórios, doutora, que depois se confundem com o Covid. Esse é um problema que existe aqui neste momento. Mas, doutora, falando do tema que nós escolhemos para hoje, doenças tropicais negligenciadas, doutora, quando falamos de doenças negligenciadas, estamos a falar de que doenças? E onde é que elas são mais prevalentes, doutora?
Olha, Ana, primeiro dizer que quando nós falamos de doenças tropicais negligenciadas, estamos a falar de um conjunto de doenças que ocorrem predominantemente nos países em desenvolvimento e que essas doenças são responsáveis por elevada mortalidade e morbilidade. Entretanto, são doenças que tendem a afetar naturalmente pessoas mais pobres e vulneráveis, que residem fundamentalmente em zonas de difícil acesso e que estima-se que cerca de 1,5 mil milhões de pessoas a nível de todo o mundo são afetadas pelas doenças tropicais negligenciadas e dessas pessoas, 40% estão em África. Portanto, a África é um dos continentes que tem mais casos de doenças tropicais negligenciadas. E estas doenças são doenças que, pelas suas características, podem desfigurar, incapacitar a pessoa e impedir, inclusive, de fazer atividades normais do dia a dia, quer seja ir à escola, trabalhar. Portanto, acaba limitando o potencial e deixa as comunidades cada vez mais pobres, não é?
Doutora, portanto, estaremos a falar de doenças, por exemplo, como a malária, não é? Que outras doenças entram dentro desta lista, não é? Isto é uma lista da Organização Mundial de Saúde. E porquê que são negligenciadas? Não há investigação, não há vacinas, os países onde se faz a investigação, os países com maiores posses, não têm interesse, porque... Porquê, doutora? Porquê que lhes chamamos negligenciadas?
Bem, essas doenças têm essa designação de negligenciadas que, infelizmente, porque ainda estão associadas à falta de interesse das autoridades competentes e não há muito investimento nessa área de investigação e desenvolvimento de novas formas de curar essas doenças. Portanto, são doenças que de uma certa forma ficaram como que esquecidas, não é? Ficaram como que esquecidas e, enquanto isso, elas vão causando os seus problemas e as consequências a nível das comunidades. De uma forma geral, de umas décadas para cá, começou a haver muita atenção para outro tipo de doenças, como a malária, que é muito prevalente em alguns países, o HIV, que é uma pandemia, a tuberculose. Então, essas doenças começaram a ter mais atenção e outras foram ficando para trás, exatamente por causa deste foco que foi virado para essas doenças. Então, essas acabaram sendo as ditas doenças negligenciadas. Pois, então, quando nós falamos de doenças negligenciadas, existe uma data delas, mas aquelas que são mais frequentes e que, curiosamente, têm intervenções de baixo custo, são as filarias linfáticas, como aqui uma doença dos olhos, o mentos, que é uma doença que afeta o sistema digestivo, a oncocercose e a esquistossomose. Então, essas são as doenças mais frequentes e que, felizmente, têm intervenções que são eficazes e de muito baixo custo.
Portanto, há pouca, por assim dizer, há pouca investigação que leve a tratamentos eficazes contra estas doenças, tratamentos normalmente de prevenção. Doutora, é a malária, uma das coisas que eu te pergunto, é a malária uma dessas doenças negligenciadas? Porque ultimamente ouvimos que há uma vacina contra a malária.
Não, a malária não é. A malária é uma doença tropical, mas não é negligenciada. Ela não faz parte deste grupo.
Doutora, o que é que seria preciso fazer para que estas doenças negligenciadas deixassem de o ser? O que é que poderá levar a comunidade internacional, a comunidade científica, a dedicar tempo à procura de tratamentos, de vacinas, de medicamentos para estas doenças, doutora?
Bem, Ana, eu penso que, fundamentalmente, isto passa por uma questão de elevar a consciência, primeiro, da comunidade sobre a existência dessas doenças, porque quanto mais as pessoas estiverem alertas, estiverem conscientes que existem esses problemas de saúde, é muito mais fácil essas pessoas irem atrás do tratamento, ou melhor, demandarem o tratamento. E quando a demanda e o tratamento aumenta, naturalmente os sistemas de saúde sentem-se pressionados a encontrar soluções para resolver os problemas da população. E a partir daí, naturalmente, começa um movimento da advocacia para que mais recursos sejam destinados para o combate destas doenças, mesmo porque são intervenções de baixo custo. Portanto, mais recursos sejam destinados e haja essa elevação da consciência e da preocupação em todos os campos da medicina, quer seja na investigação, nos cuidados de tratamento e também na prevenção. Portanto, é muito importante que nós possamos conjugar os esforços nessas áreas que eu mencionei e assegurar que, efetivamente, mais recursos, seja financeiros, humanos, materiais, sejam alocados para fazer face a essas doenças que, infelizmente, tendem a aumentar em alguns locais, porque não há intervenções muito, muito fortes, então não se quebram os ciclos de transmissão e os casos vão aumentando.
Doutora, em termos dos próprios países, como é que os países, por exemplo, uma vez que estas doenças negligenciadas são normalmente, ou encontram-se normalmente e com mais frequência, por exemplo, em África, na Ásia, até na América Latina, como é que governos que neste momento, por exemplo, já têm dificuldades em responder à pandemia do Covid-19, como é que os governos podem, de alguma forma, investir na saúde em termos destas doenças negligenciadas que afetam tantos milhões de pessoas por ano nos seus países?
Talvez dizer que, de uma forma geral, a Organização Mundial da Saúde estabeleceu metas de eliminação de algumas dessas doenças e, entretanto, abre-se dessa forma uma oportunidade para organismos como a União Africana assumirem a liderança na concretização deste objetivo e apoiar os países de forma geral, não é? E uma das coisas que se recomenda, por exemplo, é que haja um grupo de trabalho que seja da União Africana, porque quando as ações são coordenadas por um grupo, eu penso que é muito mais fácil os governos assumirem e os governos fazerem esforços no sentido de concretizarem aquele objetivo e seguirem aquelas diretrizes que foram determinadas por este grupo que coordena todas estas ações. Portanto, eu acho que esse é um passo muito importante e que de alguma forma já foi dado, e a nível dos países, a nível dos governos, é exatamente aquilo que eu disse. É preciso que nós tenhamos consciência, é preciso que os governos tenham consciência que, apesar de serem doenças negligenciadas, são um problema importante de saúde pública, e fazer toda a mobilização de recursos e toda a advocacia no sentido de elevar o nível de conhecimento e também elevar o nível de prioridade dentro do sistema de saúde para essas doenças negligenciadas.
Doutora, é assim, se é de alguma forma da responsabilidade do governo, não é? Proporcionar cuidados de saúde às pessoas é também responsabilidade das próprias pessoas de tomarem conta da sua saúde. Em termos gerais, doutora, uma vez que as doenças negligenciadas são várias e a sua origem ou o que a causa pode ser diferente umas das outras, o que é que recomenda em termos gerais, em termos sanitários, em termos de saúde, à nossa audiência, doutora?
Bem, há muito que se pode recomendar, Ana, mas de uma forma geral, porque essas doenças tendem a afetar pessoas de países de baixa renda e que vivam em situações de pobreza extrema, o mais importante é que, conforme eu me referi no início, é essa questão de educação das pessoas. As pessoas têm que saber, têm que conhecer as doenças, têm que saber identificar as doenças. Por exemplo, uma das doenças negligenciadas mais comuns é a filariase linfática. Mas as pessoas até podem ver aquelas alterações que cursam com a filariase linfática, mas não saber o que é aquilo. E podem atribuir, por exemplo, a questões de obscurantismo e por aí fora. Então, se as pessoas não têm conhecimento e não sabem o que é aquilo, é muito complicado fazer face a este problema. E assim como a filariase, falo de todas as outras doenças que são negligenciadas. E depois existem medidas específicas de prevenção para cada doença. Por exemplo, nós falamos aqui de uma doença que também é negligenciada, que é o tracoma. O tracoma é causado por uma infecção bacteriana no olho e que essa propaga-se normalmente através do contacto com mãos ou roupa contaminada e também, por exemplo, moscas que entram em contato com os olhos e por aí fora. Então, para esse tipo de doenças, as medidas têm que ser naturalmente o reforço da higiene, a conservação, por exemplo, da roupa e evitar essa questão de moscas no quintal e por aí fora. Então, as medidas dependem de doença para doença, mas há coisas gerais, há coisas básicas que têm a ver com a higiene e saneamento do meio, quer seja higiene individual ou coletiva, que de uma forma geral funcionam para muitas doenças. Mas acima de tudo isto, Ana, é que as pessoas tenham conhecimento e saibam que existem essas doenças, como é que elas se manifestam e possam apoiar na sua identificação e encaminhamento para a unidade sanitária.
E pronto, com estes conselhos da doutora Graça Matinha sobre as doenças tropicais negligenciadas, vamos despedir-nos por esta semana. Vamos desejar a todos os nossos ouvintes, ao nosso auditório, uma boa semana de saúde, o melhor possível. E, como sempre, doutora, também, votos de boa saúde para si e, como sempre, estamos juntas.
Estamos juntas, Ana. Uma semana cheia de saúde para si e para os nossos queridos ouvintes. Voltamos a falar para a semana e, até lá, lembrem-se de cuidar da saúde, que é o bem mais precioso que nós temos.
Voz da América em português, domingo 28 de julho de 2024. Um bom domingo para todos. Estamos na onda curta nos 12.080 e 17.655. Amigos, recordamos que de segunda a sexta pode ver no nosso site e também no Facebook 60 segundos de imagens noticiosas de África e do mundo. Encontra-nos em voaportugues.com. No Facebook basta escrever Voa Português.
O África Agora é o programa semanal da Voz da América em português, onde se fala de temas atuais que mexem África. Pode assistir o África Agora no YouTube, Facebook, no nosso site voaportugues.com, mas pode também escutar na emissão de rádio. O programa está no ar durante 30 minutos a partir das 16 horas em Cabo Verde, 17 horas na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 horas em Angola e 19 horas em Moçambique. Ligue-se a nós, contamos com a sua companhia.
E hoje na rubrica Fala África, a conversa é com a Esperança Matsimba, especialista em marketing multinível e vendas diretas. Além das suas conquistas profissionais, a Esperança é uma defensora dos direitos sexuais e reprodutivos. Nesta conversa de hoje com a Daniela Steska, a Esperança vai-nos contar a sua trajetória e estratégias de sucesso.
Olá pessoal, tudo bem? Hoje no Fala África Voa, tenho o prazer de conversar com uma mulher inspiradora e bem-sucedida no campo do marketing multinível e vendas diretas, Esperança Matsimbi. Com mais de uma década de experiência em vendas diretas e 6 anos dedicados ao marketing multinível, Esperança tem treinado e impactado milhares de pessoas através de seminários e treinamentos, tanto presenciais quanto online. Além de suas impressionantes conquistas profissionais, incluindo a formação de uma vasta rede de mais de 50 mil vendedores e a ousadia de abrir o mercado de Burundi durante a pandemia, Esperança é também uma defensora dos direitos sexuais e reprodutivos. Com formações em coaching, programação neurolinguística, vendas, oratória, desenvolvimento pessoal, neuromarketing e psicologia clínica, ela é reconhecida mentora multinível de vendas em Moçambique. Eu sou a Dani Steski e hoje vamos abordar a trajetória, estratégias de sucesso e a forma como os valores pessoais de Esperança influenciam sua liderança. Seja bem-vinda!
Muito obrigada, Daniela. Muito obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz por estar aqui hoje para partilhar um pouco sobre a minha trajetória e como é que eu consigo impactar a vida de várias pessoas aqui em África.
E para começar, eu vou pedir para você nos contar aí um pouco sobre o início da sua carreira em marketing multinível e vendas diretas. O que a motivou a entrar nesse campo?
O primeiro motivo foram os meus sonhos. Os meus sonhos, eu vi com a minha profissão, porque eu sou enfermeira de profissão, não era possível eu realizar os meus sonhos. Então, eu precisava fazer um negócio, algo mais que eu possa conseguir realizar os meus sonhos e ajudar também a minha família. Porque quando iniciei o network marketing, eu vivia com os meus pais. Eu já tinha meus 2 filhos em casa dos meus pais, então eu precisava de algo que mudasse o rumo da história. Não queria que os meus filhos passassem por aquilo que eu passei. Então, quando me apresentaram este modelo de negócio, conectei-me principalmente por causa dos produtos que a marca onde eu trabalhava vendia, porque agregam valor para a saúde. E depois conectei-me também com o sistema de treinamento, estar com pessoas. Eu amo pessoas por causa da minha profissão, eu aprendi a amar pessoas, eu gosto de me conectar com pessoas, eu gosto de impactar a vida das pessoas, ajudar o outro. E conectei-me a si mesmo com o network marketing. Na primeira fase eu não fazia de forma profissional, vendia aquilo, ganhava aqueles pequenos lucros faziam diferença porque eu conseguia. Aqui em Moçambique, o táxi nós chamamos de chapa. Eu conseguia subir chapa, eu conseguia pagar a minha faculdade, né? Porque eu, na altura, também comecei a fazer o curso de psicologia clínica.
Uau! Muito interessante aí esse início seu. E antes de eu perguntar aí os desafios que você enfrentou a partir do momento que você decidiu mudar a sua vida do ponto que, ok, esse lucro que eu estou fazendo aqui não é o suficiente, eu preciso de mais. Eu quero que você me conte aqui também para os nossos ouvintes e internautas, o que é o marketing multinível?
O marketing multinível é um modelo de negócio de vendas diretas de produtos ou serviços, onde o consumidor ou distribuidor cria uma rede de vendedores ou de distribuidores. Neste caso, eu costumo dizer, o marketing multinível é o modelo de vendas democrático. A pessoa vende na hora que quiser, com quem quiser, no momento que a pessoa quer.
Excelente. E quando é que as coisas mudaram, Esperança? Quando é que saiu de você sozinha, né, vendendo os produtos para uma empresa? Assim, como é que você conseguiu mudar de vida assim?
Eu comecei a encarar este modelo de negócio de forma profissional. Porque eu sempre fui uma excelente profissional de saúde. Eu gosto de fazer as coisas com perfeição. Eu disse, se for para eu mergulhar neste modelo de negócio, eu tenho que ser excelente, eu tenho que fazer o melhor, porque trata-se de mim, trata-se dos meus sonhos, trata-se daquilo que eu quero que as pessoas vejam, olhem para mim como uma inspiração. E eu comecei a me tornar profissional, da forma como eu fazia no meu emprego, a responsabilidade na venda, na entrega do produto, no treinamento dos meus distribuidores, eu fiquei cada vez mais profissional e tomei as rédeas da casa, as rédeas do negócio, porque todo negócio precisa de ti. Para mim, não existe negócio que a pessoa não tenha que estar lá. Todo negócio, a pessoa tem que estar lá e tem que fazer acontecer, que é para ter resultados extraordinários. Eu queria mudar de vida, mas não queria sozinha. Queria também impactar a vida de outras pessoas. Aí eu me tornei profissional, comecei a fazer como deve ser feito.
E como é que você conseguiu quebrar essa barreira do financiamento, né? Porque quando a gente vai abrir um negócio, a gente precisa de dinheiro para investir naquele negócio. Como é que você conseguiu ultrapassar essa barreira?
Primeiro, nós temos que preparar a nossa mentalidade para empreender. Eu acho que não há barreira para uma pessoa fazer um investimento. É uma questão de prioridade. Eu, naquela altura, eu queria comprar uma cama. Eu não tinha cama, eu dormia num colchão com os meus filhos, em casa dos meus pais. Eu queria comprar uma cama. Em vez de eu comprar a cama que eu queria comprar, eu investi aquele valor da cama no negócio. Eu disse, olha, eu prefiro investir no negócio que depois é de ter retorno. É de comprar aquilo que eu quiser. Então, é sobre a mentalidade. Mentalidade, como é que você quer iniciar o seu negócio? Isso é muito importante. Porque as pessoas colocam barreiras na mente. E eu costumo dizer, a venda começa na mente, tudo começa na mente. Se você colocar barreiras, olha, eu não vou conseguir, eu não tenho dinheiro, não terás dinheiro. Não terás dinheiro. Há muitas técnicas que nós podemos usar para ter dinheiro. Uma das primeiras técnicas é a técnica do desapego. Há pessoas que têm muita coisa que já não usam, são coisas de valor. Por que não podes vender aquilo e iniciar um negócio que vai ter retorno? É aquilo que eu fiz, o dinheiro que eu queria comprar a cama, eu iniciei negócio.
Que lição, que lição. Eu acho que o que você falou aí, Esperança, é impressionante. Você mostrou que com, né, com a sua mentalidade, com a sua visão e com seu esforço e sacrifício, você transformou a sua vida, né? Você saiu de uma pessoa física para uma pessoa jurídica, você tem a sua própria empresa. Esperança, foi um prazer ouvir sobre a sua incrível jornada. Muito obrigada por compartilhar suas experiências aqui no Fala África hoje.
Eu agradeço bastante mais uma vez pelo convite e dizer que tudo na vida depende de si. A primeira escolha é sua. Dê o primeiro passo para a mudança. E para as mulheres, o mundo é melhor quando ela decide.
Verdade. Aqui é a Dani Steski. Fiquem bem.
E
assim nos despedimos. Foi a missão vespertina de 28 de julho de 2024 para todos os nossos amigos e famílias. Votos de um excelente fim de dia domingo, fim de semana também. Amanhã voltaremos ao vosso contacto com mais uma missão vespertina, serviço em português da Voz da América. Todos esperam na Guedes e o Jaime Faria com um abraço. Então, até amanhã.